Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Enfim, são cinco capítulos, cada um com o momento da carreira dele, ilustrando isso aí e mostrando essa evolução dele, né? Porque ele é um cara que saiu dessa coisa de ser um meio punk fudido e sem futuro, dessa coisa toda, clima fim do mundo, fim do século, lá dos anos 70, início dos 80, para ser esse tiozinho agora todo preocupado e todo empático e todo querendo distribuir boas energias, né? Good vibes.
Ó, tem aqui mais umas coisas aqui, ó. A Júlia falou que, oh God, morri. Eu consigo ver a Júlia falando isso. Né? Pô, eu ouço ela falando, não é apenas ler. É, a patroa tá dando um oi, Liber.
Oi, patroa.
Aí o Tony falou que ele quase roubou o boxeador da biblioteca.
Pega emprestado.
E daí o Tony faz outra pergunta que você deveria falar. Até quando vai essa campanha?
Tem pouco mais de 2 semanas. A campanha vai até 14 de abril, uma sexta-feira. Então tem 2 semanas de abril ainda para apoiar.
E o livro está garantido, tá? Bateu 100% já.
Sim, nossa, já passou até quase 105%, assim. E agora a gente está atrás das metas estendidas.
Aqui a Júlia falando que a PJ é a dona do coração dela. Podia ser eu, mas não. PJ Harvey. Olha só.
Quem não é apaixonado pela PJ Harvey tá errado, né? Começa daí.
Justo, então... justo.
Correto.
Mas assim, cara, tem uma coisa que eu li, eu não sei se isso é verdadeiro, eu não sei o tamanho, mas eu ia aproveitar para perguntar aqui para alguém que tá fazendo uma campanha do Catarse. É verdade que as pessoas compram as coisas depois das 11 horas da noite, na sexta, sábado e domingo? Você nunca checou isso? Diz que as pessoas começam a dar um certo desespero, de um vazio existencial, e a pessoa compra.
Diz que essa lenda... Teve algum... quando você tá numa campanha no Catarse, você começa a dar F5 o tempo todo, né? Você meio perde, você vira um zumbi de acompanhar lá o refresh da campanha para ver as visitas, os apoios e tal. E já aconteceu mais de uma vez de eu ir dormir e não ter tido nenhum apoio novo, e daí no outro dia de manhã eu tinha tido apoio, de madrugada. Então eu acho que procede parcialmente a teoria.
Eu não sei, eu vi um negócio de marketing lá, os caras falando que na Amazon norte-americana eles chegaram a esse comportamento. Por isso que de madrugada não tem oferta, ou será que é de madrugada que tem oferta? Agora não lembro também, mas tem um lance das ofertas. Olha lá, Selby, eu preciso te perguntar uma coisa. Porque a gente vai para os Jornadas e eu preciso saber se aqueles 1.400 caracteres para o artigo conta o resumo abstract ou não. Eu estou querendo acreditar que não, porque senão eu estava com 3.500 caracteres para deixar em 1.400 e já não ficou dos melhores. Então, se puder responder aí, a gente agradece. Olha lá, todo mundo falando que compraram desse jeito.
O capitalismo é tão terrível que ele se aproveita desse vazio existencial do ser humano e capitaliza em cima disso, cara.
Cara, pode ser... Tem fatores cruzados também, né? É o horário que as pessoas já beberam mais.
Também.
Né? Estão mais impulsivas ali por causa da ebriedade. Tem a questão de estar mais cansado e pensando pior. Então, assim, você... você pensa, eu parcelo num cartão, foda-se. Vai dar nada.
Cara, eu acho que isso aí é falta de droga. Se a pessoa tá bem drogadinha lá, comeu o cogumelo dela, fumou ali, tá curtindo a brisa, ela não faz essas coisas não. Ela vai curtindo, vai comungar com a natureza, mesmo no apartamento.
Vai abraçar uma árvore fictícia no apartamento.
Isso aí é falta de droga, cara. As pessoas precisam de mais droga no coração. Daí não sai comprando coisa, estourando cartão.
Pior é que, olha, todas as vezes que eu comprei, fiz compras grandes, foi nesse esquema aí, cara. Sexta, sábado e domingo, de noitão, assim. Daí, por isso que me chamou a atenção a reportagem, daí fui ler e resolvi aproveitar pra perguntar.
Sim, não tem uma quantidade de dados suficiente para corroborar a hipótese aí, mas tipo, vi acontecer.
Muito bem, pode muito ser, bem. Né? Pode ser. Libers, tem algo a perguntar?
Sim, porque eu sei que vocês estão agora com o Nick Cave, começaram lá com o Lugar do Caralho. Quais são os outros livros aí? Como é que estão as coisas aí, os outros títulos da hipotética?
A gente tem três títulos mais já anunciados, né? Um é o Mostras del Rock, que é daí não é um quadrinho, é um livro ilustrado sobre as mulheres que criaram rock nos Estados Unidos. Tem esse recorte de mulheres estadunidenses e acho que de língua inglesa que ajudaram a criar o rock, que é feito pela Power Paolo, desenho. A Power Paolo é colombiana, salvo engano. E o texto é da Barbie Ricanati, que é uma musicista argentina. Que era começou como um podcast, daí virou esse quadrinho, e daí ele é meio uma enciclopédia das mulheres do rock, assim. Também tem,
mas
tem
não é só livro ilustrado, né? Tem umas partes que são quadrinizadas também. Exato. É um misto.
Tem os momentos de quadrinhos, de narrativa mesmo ali. Um outro... eu falo que não é só quadrinho de música, mas todos quase que eu venho falar são, né? Que tem um outro que é o Boa Noite Jamais, que é de uma quadrinista sueca, a Coco Mudson, que é meio um coming of age de meninas adolescentes no meio da Suécia durante os anos 80 fazendo uma banda punk.
Que massa.
Virou um filme também, o filme chama We Are The Best, Nós Somos As Melhores, saiu aqui no Brasil, e é do Lucas Mudson, que descobri depois que eles são casados, e daí conta essa história, uma aventura punk na Suécia, assim, é bem insólito, assim. E o terceiro, que daí foge dessa questão musical, que é o da Mako, que é o Aloha, que é um quadrinho curto da Mako, eu acho que eu tenho aqui para mostrar. A Mako é uma artista uruguaia.
Opa, deixa eu tirar aqui.
Que trabalha muito o humor. A gente conhece ela porque tem uma relação com ela pela Galeria Hipotética, ela já esteve na galeria, nunca fizemos uma exposição dela. Mas ela vinha e o namorado dela, o Catéter, já fez uma exposição lá, ela Encontrando a Morte. Daí tem a ver com o Sandman, tá vendo também? A morte.
Tudo se encaixa?
Tudo se encaixa.
Tudo faz sentido. Daí,
ela tem vários quadrinhos, assim, ela produz muita coisa pra internet também. E, bom, a gente queria trazer coisas que não fossem só... coisas óbvias, nem coisas só que outras pessoas já estão fazendo, né? Então daí a gente foi atrás também desse quadrinho da Mako e eu acho que é legal porque tem essa conversa daí que o Brasil está começando a fazer agora, que é com a produção de quadrinho da América Latina, né?
Sim. Bom, então só para ficar triste, o Selby já respondeu e é 1.400 palavras com o abstract e o resumo. Me ferrei. Não faço ideia como é que eu vou conseguir resumir mais agora.
Pede pro ChatGPT.
Ah, não, né? Não, ele nem sabe quem eu sou, não vou pedir, não. Mal me conhece.
É isso que ele fala publicamente, né? Ele termina aqui a live e vai correndo pro ChatGPT.
Cara, justamente pra ele não te conhecer, que ele não vai ter envolvimento e vai fazer um trabalho profissional.
Ah, pode ser. Pensarei sobre isso. Aqui daí, ó, o brasiliano tá dizendo que ele usa o cartão pra bater droga e não pra comprar. E não comprar nada.
O Braza tem um... O Braza tem um zine pela hipotética. Que o Lielso pode falar um pouquinho mais sobre.
Cara,
então fala aí,
Lielso.
Depois eu faço
outra pergunta. É uma viagem o zine do Braza, que é...
Eu tenho ele aqui, vou buscar lá, peraí.
Busca lá. É um show de trap. Que é um... gênero musical, tipo assim. E aí o Braza que desenha, tipo... de forma obscena, faz umas páginas lindas, assim, do meio do que é o show. É mais um... Não é um quadrinho muito narrativo, assim, porque a narração dele é essa. É um cara que vai fazer um show. De meio uma tentativa de reprodução gráfica da experiência que seria ver o show. Eu acho que é por aí.
Adorei o desenho, hein, cara? Tava olhando assim. Puxa.
Aqui, ó.
Pera aí, deixa eu colocar aqui no layout solo, vai lá.
Adorei o desenho.
Tetzine.
Tripping in Trapland. Tem no nosso site, se alguém tiver interesse em olhar também, ver preview, melhor lá e tal.
Sim.
Que é hipotética.com.br/editora. Olha isso.
Não, o Brasa é muito sem noção, cara.
Cara, que massa, cara.
E daí, o Hipoteticine é um projetinho que a gente fez para ter produtos também, quadrinhos mais baratos, assim, não ser só aqueles quadrinhos caros e capa dura e tal, e historinhas curtas, assim. Daí tem esse aqui que é se passa no universo do Lugar do Caralho, e o do Brasa, que é o Little Nemo. São os dois primeiros, já tem mais a caminho aí.
É esse endereço, né, Fabiano? Aí eu vou ficar trocando os dois.
Isso aí. Daí ele tem os nossos quadrinhos, tem sinopse, tem preview, tem tudo ali que precisa o pessoal dar uma olhada e ver se curtir.
Aí olha o que a Júlia colocou, depois coloquei o banner lá. Oh God, tem camiseta, tem a cobag do Nick Cave, me fudi. Apoio feito e o cartão chora.
E assim, ó, só vai ter durante o Catarse. Só pra avisar, pessoal, começou a chover forte aqui.
Aqui tá também.
Aqui também.
Se eu sumir, foi...
Eita!
Cara.
Cara, a minha mulher que eu amo.
Isso foi muito articulado, maluco. Isso foi muito articulado, sabe? Se eu sumir, e puf, ele puxou da tomada.
Ele tava cara, com as mãos pra cima, só se ele puxou com o pé, né?
Puxou cara, com o pé, sabe? A gente tem que falar, em algum momento a gente vai falar de vértigo. Eu tô com algumas questões aqui, cara. Algumas questões.
Pois é, cara, pois é.
Tô com uma listinha aqui de coisa pra falar com o Cog.
E ver o que a galera tá falando aqui. Putz, mas a maioria... Ó, oh, tô interpretando quanto que custa. Daí a gente não pode...
Salvo engano, deve ter o valor no site. Salvo engano, é 15 mango.
Ó, eu tô olhando aqui, é 15 mango, sim.
Tá.
15 cada um.
Foi feito pra ser preço camarada, assim. É, não foi combinado com a Conrad, mas, assim, Zeitgeist, né? Uma proposta de ter quadrinhos com preços amigáveis, né? Assim, a gente passou anos vendo uma subida...
Escalada.
É, estratosférica de preços, né? As coisas indo cada vez mais pro topo, assim, a ponto de hoje a gente ter quadrinho de 500 mango, né? Você vai ver alguns ônibus da Panini, lá tem 500, 600 mango, 300 pila é padrão, assim,
mato,
de ônibus. Mato. É. Ah. E alguns quadrinhos, assim, claro, tem um trabalho gráfico, etc, né? Mas... Sem conta, hoje é moeda corrente de preço de quadrinho. Então, eu gosto demais dessa proposta da Conrad de fazer quadrinhos ou quadrinhos para todos, né? Por 10 e 15 pila o colorido. E o Hipoteticine vem nessa onda também. Só que, assim, não é que a gente está surfando a onda da Conrad, né? Foi uma coisa que a gente até lançou antes, assim. Foi meio um zeitgeist, todo mundo pensando nessas coisas ao mesmo tempo. De, cara... Não dá para você começar a introduzir quadrinho para as pessoas a R$90, né, maluco? Assim, é muito dinheiro.
E dá para fazer umas propostas muito legais dentro desse orçamento, cara. Dá para fazer umas peças muito bacanas, assim.
Sim, né? Sim, porque é isso, né? É um quadrinho que não é tão longo, é para a pessoa meio... ter um primeiro acesso com alguns artistas, com alguns trabalhos também, né? Uhum. Então é essa a ideia.
É meio que troco também, né? Tipo, o cara vai comprar uma outra coisa... Pô, vou botar mais esse aqui de 15 mangos aqui, que é legal, né?
É, também funciona, assim, né? Mas tem um outro lado que, às vezes, assim, a galera com o bolso raso... Eu acho que o Tony tá sacando. É, a galera que tá com o bolso raso, assim, foi pra feira porque, porra, é massa ir pra feira. Mas não tá com grana. Não tem lá muito dinheiro. Não tem como bancar um livro massa de 80, 90 conto. Teve o zine de 15... De 10, de 20, porra, aí o cara pode chegar. Sabe? É uma participação, assim, é fazer parte do ciclo do quadrinho ali, de leitor de quadrinho, sem se endividar, né?
É, cara, que tá meio foda a coisa, assim, cara. Tem quadrinho bom, barato, mas maior parte. Aqui o Renan, ele perguntou pra mim, né, no chat aqui, pra falar de Starman. E o Starman eu só comprei o primeiro ônibus. Porque os outros dois, meu amigo. Eles estão naquele limbo dos meus planos. Eu preciso tomar coragem de...
Olha, eu fui comprando em promoções. Eu tenho os três primeiros, mas eu ainda não li nenhum. Porque é uma série que eu gostava demais. Quando começou a sair no Brasil, no passado, assim, eu li tudo que tinha saído. Eu gostava muito, assim. Eu fui comprando, porque a Panini tem essas coisas de sumir, né? Do mapa.
Sim.
Os quadrinhos, então... Então eu comprei e estou armazenando, porque enquanto eu estou treinando doutorado, eu só leio materiais relativos a doutorado, não dá muito tempo para muita outra coisa, né?
O doutorado ocupa todos os espaços possíveis do seu tempo.
Acabou.
Fabiano Dedardinho acabou de falar que acabou a luz de novo.
Opa, beleza, vai falando com a gente aí pelo chat então, Fabiano. Vamos conversar.
Escuta, vai ficar super bom para você.
vamos fazer assim, Scamba, coloca o chat GPT como se fosse o Fabiano, pede para ele simular isso, que ele é o Fabiano.
Daí ele é
Fabiano.
Você pode ser Fabiano Dedardinho?
Será que ele volta assim? Fabiano, precisamos falar com você, cara, preciso saber, tem perguntas que não precisam ser feitas, cara.
O Liber tá louco por causa do negócio da Vértigo.
Cara, entre nós aqui, já tenho perguntas pra gente ir debatendo aqui até, cara.
Pô, podemos começar, assim, mas eu não sou ninguém perto de você.
Por Liber, isso, não tinha que ter o Fabiano, cara. Tinha que ter o Fabiano aqui, cara. Isso ia ser massa. Já ia
Oi, fala, Liber. Nossa. Não, pode falar.
Eu ia começar com a minha primeira pergunta é, sem balas era tão bom assim?
Eu não acho, cara.
Posso dar minha opinião de leitor?
Superestimado pra caralho.
Posso dar minha opinião de leitor? Uma série que você precisa ler até o quinto encadernado pra começar a ficar interessante, tá errada.
Pô, eu gostava dos primeiros três, né? Depois é que... A premissa da série é muito boa, mas eu acho que ela ficou então, só na premissa.
A premissa da série é muito boa, acaba desaparecendo, né? Acaba virando um grande arco de história que deixa de ser importante, assim, pelos mini-arcos, tanto confiar nos personagens... Mas assim, não sei, cara, não é uma série que eu curta, não. E depois que eu descobri... Porque eu, no primeiro momento, achava que o Azarello tinha um master plan, assim, né? Que ele já sabia... Eu descobri que não, que o Risso fala que ia recebendo página por página de roteiro. O Azarello ia escrevendo como dava. Então, na verdade, provavelmente ele sabia onde começar, sabia onde terminar, e tudo no meio foi acontecendo. E a gente
percebe, eu acho que ele nem sabia como terminar, cara, porque ele dá umas barrigadas ali que parece que não sabia onde terminar, não, hein?
É, pois é. Assim, eu não li até o fim, né?
Eu li. Fui até o fim como corajoso. O Liber foi mais corajoso ainda, porque leu até o fim e escreveu resenha de todos.
E resenhei.
Porra, herói.
Tá tudo no universo HQ.
Meu herói. Não, eu parei ali pelo 6-7 e larguei de mão. E é isso que tem um personagem que eu acho interessante, que é o cara da cara enfaixada lá. Eu gosto desse personagens com caras enfaixadas.
Puta, eu só lembro do Lono. É Lono, né, o nome dele?
Lono.
Das mulheres lá, mas...
Eu não sei, assim, não é uma série que me pegou, não, assim, não é algo que eu curta.
Cara, no começo eu curtia, depois, cara, o final foi bem isso, assim, cara, você chega lá no final, fica aquela coisa que você fica meio... Porra! Acabou,
mano. Até aqui pra quê?
Olha, polemizando de forma nerd, eu acho... Eu não tenho nada do Azarello que eu goste, não, viu?
Cara, o que mais ele fez?
Ele fez umas histórias do João Constantino.
Que eu não gosto.
Que também não são boas.
Essa fase eu li toda, eu não gosto.
O legal é o desenho do como é que é o nome do cara? Ou do... Dan?
Que morreu agora.
Richard Corbin. Ele morreu, Richard Corbin?
Morreu.
É só o primeiro arco. Ou eu tô matando
o cara.
Pergunta pro ChatGPT. É só o primeiro e segundo arco, que é o Corbin que desenha depois. Mas é um desenhista bom, acho que é o Marcelo Fruzin.
Eu gosto. É o do... Cara, e aquela história de faroeste dele também, cara.
A história de faroeste, o Loveless.
Loveless.
Também não curto. Assim, eu acho ok, mas... Né?
Ei,
o Corbin morreu em dezembro de 2020.
Cara, a gente vai usar o chat para servir a nossa tábua Ouija para falar com o nosso convidado, Denardinho. Denardinho! Responda para nós!
Muito bom, muito bom. O que eu ia perguntar aqui? Falando... Ah, então, da Vértigo, por que acabou? Quem matou? Será que não existe mais espaço? O selo Black Label ajuda? Por que não ajuda? Já respondendo, não. Não tem mais nada. Acho que a Image pegou esse lado, né? Que era da Vertigo. A Image pegou pra ela e acabou a Vertigo.
Cara, é louco esse processo, né? A Image sai de uma editora de zero roteiros e histórias completamente desinteressantes com um desenho que era o desenho padrão dos anos 90 e hoje a gente entende como horroroso. para uma editora com bons contadores de histórias, né?
Pois é.
E geralmente com traços mais realistas também.
E com roteiros mais inusitados, mais corajosos.
É isso.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.